Muito bem, pessoal. Quem achou que ia conseguir aproveitar muito bem o feriado de 7 de setembro acordou um pouco enganado, né? Acordou com uma geada fora de época, principalmente pessoal que mora no interior, pessoal que planta, e isso acaba prejudicando muito as plantações, né? A gente veio falar um pouquinho com a Edvane Ferro, que é chefe do escritório da Emater aqui de Marau, sobre como uma geada assim fora de época pode prejudicar e causar danos para os agricultores, não é, Edvane? Bem-vinda à nossa programação.
Obrigada, Eduardo. É sempre um prazer estar conversando com vocês. E realmente, nós amanhecemos com uma geada bem intensa, principalmente em alguns locais, e essa geada ela vai sim ter impactos significativos nas nossas culturas de inverno. De forma geral, atinge principalmente o trigo e a canola. Tudo vai variar do local, da localização dessas áreas e do período de desenvolvimento dessas culturas. Mas, pela intensidade da geada nesses pontos, essas culturas elas vão manifestar nos próximos dias, né, conforme o seu desenvolvimento, os sintomas realmente do impacto da geada.
Tu me explicava aqui fora do ar justamente como é que isso funciona, né? Principalmente, a gente fala muito agora do trigo, da canola, tem algumas frutíferas também nesse período, né? Vamos explicar para quem nos escuta agora. Quem lida com isso já entende, né, Edvane? Mas tem o pessoal que nos escuta que não sabe como é que funciona na plantação, como é que uma geada atinge. Então vamos explicar isso que tu me falava das sementes, do período ali da canola, que ela é água ainda, e como é que a geada impacta.
Nós, detendo um pouquinho na canola, a canola, 90%, 80% das nossas áreas, elas estão já em fase de enchimento de grãos. E esse enchimento de grão, o grão começa com bastante índice, porcentagem de água, né? Quanto mais água ele tiver, mais o impacto do frio neste período, ele vai ter resultados negativos no desenvolvimento dessas culturas. Então, a canola, nos próximos dias, a gente já vai ver as sílicas, que são aquelas vagenzinhas, né? Mas o nome é sílica, esbranquiçadas, que são efeitos da geada. No trigo, conforme vai, dependendo da fase que ele está, se ele está mais em enchimento de grãos, pós-floração ou na floração, a gente já no andar ali, já vai vendo o desenvolvimento, ou a espiga, ela já sai espigueta esbranquiçada também, que são os efeitos da geada. Então, de ontem para hoje é difícil a gente já identificar, mas nos próximos dias, aí, conforme a planta vai se desenvolvendo, a gente já vai conseguir ver que a geada ela faz com que haja um rompimento das células pela quantidade de água. E aí elas ficam esbranquiçadas e a gente identifica bem fácil a campo os efeitos e as consequências disso nas lavouras, gerando prejuízos para o produtor. Então, a gente tem culturas de inverno que são adaptadas sim para a nossa região, mas o frio, as geadas intensas, elas devem acontecer no período inicial dessas culturas e não agora no período de enchimento de grãos, de floração, enfim, nesse período do desenvolvimento. E não só as culturas de inverno, alguns produtores já têm impactos também no milho. Quem já plantou milho ali final de agosto, dependendo da fase que essas culturas estão, que essas áreas estão, também vão ter impactos negativos no seu desenvolvimento.
O pessoal perde a plantação, Edvane, não vai ter como isso ficar produtivo e vender, é isso?
Isso, eles perdem produtividade. Então, ou inviabiliza a questão da floração, ou inviabiliza a formação do grão. Então, na hora da colheita, a gente não tem produtividade. Então, as culturas de inverno perdem produtividade, a fruticultura, se ela já está em estágio ali avançado também de desenvolvimento nesse período, as pareiras, viticultura, que tem brotação já desenvolvida, também sofre impactos com as geadas fora de época. E se a gente perder as primeiras brotações, que são as principais e mais produtivas, as brotações secundárias elas são menos produtivas. Então, a gente perde produtividade. E essas consequências não é só para o bolso do produtor, vai impactar também no consumidor final que vai adquirir esses produtos. Porque se eu tenho menos produtividade, eu vou ter um produto mais com valor mais agregado lá no final para o consumidor. Então, interfere em todo o ciclo produtivo.
Trigo, canola, também a uva, como você comentou, quais são esses plantios de inverno em geral e quais os que a gente mais tem aqui na nossa região? Acho que esses três principalmente, né? Mas além deles, o que mais tem por aqui?
Tem as aveias também, né? Produtores que plantaram para a colheita de grão também vão sofrer consequências com as geadas. Mas, de forma geral, fruticultura, não somente a uva, né? Eu citei o exemplo da uva, mas temos a questão do pêssego, das ameixas, dos figos, dos caqui, enfim, outras culturas também, né? Que vão sofrer esses impactos dessas geadas fora de época.
Agora o pessoal vai acionando o que pode para ajudar, né? E aí a gente vai ter um valor mais mensurável. Mas mais ou menos quantos produtores, ou até mesmo falar em tamanho de terra, assim, a gente tem uma ideia mais ou menos?
O nosso levantamento, junto com as empresas e os escritórios de assessoria, nós chegamos em torno de 3.500 hectares de trigo e 3.500 hectares de canola, mais ou menos. Em torno de 4 mil, um pouco mais, de aveia. Então, essa é a dimensão de área. Quanto disso sofreu as consequências dessa geada fora de época, a gente ainda não tem esse dimensionamento. E os produtores, claro, quem tem financiado com seguro, com Proagro, podem ir, conforme vai aparecendo sintomas ali, pode fazer o acionamento do seguro, que é um direito do produtor, e ele é justamente para esses momentos, né? Aconteceu alguma intempérie climática e no meio do percurso interferiu na produtividade e faz o acionamento do seguro. Mas quantos desses produtores foram impactados e quanto por cento da área e quanto será a perda disso, a gente não tem esse levantamento ainda. Provavelmente mais para o final da safra, que daí os produtores começam a colher, começa a ver os resultados e as consequências, né? Aí sim a gente consegue dimensionar quanto que teve esse impacto durante o ciclo.
E nada é uma regra também, né, Edvane? Porque teve alguns lugares que a geada foi mais forte, outros que ela até mesmo nem atingiu. Tem alguns produtores que estão com o plantio mais avançado, como você comentou, e outros não. Tu comentou agora do seguro. O que a pessoa, o agricultor que foi atingido, que vai tomar prejuízo, o que ele pode fazer? Tendo seguro, aciona, mas se não tem seguro, tem alguma coisa que possa fazer ou é tentar remediar isso?
Quem não tem o seguro agora é tentar remediar, enfim, ir acompanhando o desenvolvimento, ver se tem algum produto que faz com que essa planta se recupere também, né, ou mantenha a produção. Então, é acionar a assessoria, né, a consultoria, os técnicos que acompanham essas lavouras para ver quais as alternativas e o que pode ser feito para amenizar os efeitos. Mas quem não tem o acionamento do Proagro ou do seguro agrícola é ir acompanhando e aguardar, ver como é que vai o desenvolvimento delas para estimar quanto que vai ser as perdas.
Obrigado, Edvane, pela tua atenção. Se tiver mais alguma coisa, algum recado, algum alerta sobre esse assunto, pode ficar à vontade.
A gente que agradece a oportunidade, nos colocamos à disposição também aqui no escritório da Emater para ajudar o produtor, para orientar o produtor no que for preciso e desejamos um ótimo dia a todos.
Obrigado, Edvane Ferro, ela é chefe do escritório da Emater aqui de Marau, falando um pouquinho então sobre essa geada, né, e como ela afeta os agricultores. Da Unidade Móvel, num oferecimento de Zafari de Marau, das lojas Triunfante, dos postos Marau Norte e Marau Sul, Eduardo Serri para a tua Rádio Alvorada.